História de quase 30 anos, o site Notícias.
Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar as últimas movimentações das cotações e o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, esse panorama, a gente recebe aqui o Vitor Martins, ele que é analista de gestor de risco e analista de soja na Aminus, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Vitor, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, boa tarde a todos os colegas do Notícias Agrícolas, bom estar aqui com você.
Vitor, sexta-feira de movimentações negativas para a soja na Bolsa de Chicago. O que que atuou no cenário de hoje para pressionar essas cotações?
Guilherme, nós estamos hoje com o mercado, sobretudo os fundos e demais participantes do mercado, numa quebra de braço. Nós temos toda uma incerteza acerca de qual será o resultado das eleições americanas, que estamos apenas 7 dias das eleições nos Estados Unidos, né? Estou aqui, inclusive, vim visitar alguns clientes e estou aqui na Flórida, né, em Miami, vim visitar alguns clientes e aqui o clima é de incerteza. Tá? Então, toda essa incerteza acerca do cenário eleitoral aqui no americano está refletindo também nas posições pelos fundos em Chicago. Nós tivemos um dia com baixo volume de negociações, desde quarta-feira o volume de operações na Bolsa de Chicago no CME Group vem reduzindo consideravelmente, com os investidores tirando o pé. Ninguém querendo tomar e ficar aberto, exposto, em um cenário onde pode ser imprevisível, tanto do lado do impacto no dólar e, claro, obviamente, em um cenário de caso Trump seja eleito e seja vencedor. Hoje ele não é favorito nas pesquisas, mas caso ele vire, ele possa vir a ter um tom mais duro com a China. E, em meio a isso, o mercado fica indeciso que você tem, né, ao passo que nós temos aí drivers, né, vetores de fortalecimento para a soja, que são as vendas diárias maciças dos Estados Unidos para a China. Então, diariamente, os Estados Unidos veio divulgando bons volumes de vendas de soja para destinos desconhecidos e para a China. Só essa semana passou de mais de 1 milhão e 200 mil toneladas. No geral, a China comprou mais de 50 barcos essa semana de soja, entre soja nos Estados Unidos para safra velha, safra atual, no caso 24-25, e no Brasil, safra também safra 25, entre março até julho de 2025. Então, a China está comprando mais, está com boas margens de esmagamento, porém o mercado está nessa quebra de braço. De um lado, a incerteza acerca das eleições americanas e, de um lado, uma demanda se reaquecendo por parte da China.
E aí, Vitor, com essas eleições chegando na próxima semana ainda, né? Semana que vem, a gente deve, então, esperar essa volatilidade se mantendo no mercado, essa incerteza ainda presente?
Com certeza, com certeza. Hoje, Guilherme, o que a China tem feito é, só com boas margens de esmagamento, a China teve aí o óleo de soja como um vetor de forte valorização no mercado local, conferindo boas margens de processamento, tá? Porém, a China ela está agindo de uma forma muito estratégica nesse momento. Ela está comprando soja para embarque curto pelos portos da costa oeste do Pacífico, pelo PNW, onde o transit time, né, que é o tempo, o período, né, de deslocamento de um cargo que saindo da costa oeste dos Estados Unidos e chegando no norte da China, ele é a metade do que seria pelo Golfo, em torno de 25 a 30 dias. Então, a China está acelerando a cobertura novembro, dezembro, onde ela está pouco coberta. Hoje, se você for considerar da demanda que a China tem para novembro e dezembro, ela está coberta em apenas 30%, se for somar novembro com dezembro. Novembro passa de 70%, mas dezembro a cobertura dela, dezembro e janeiro, ela está muito baixa. A cobertura da China não chega a 10%. Ou seja, a demanda, a cobertura em aberto, né, a demanda em aberto de soja pela China para dezembro, ela é muito baixa. Ou seja, a China tem que acelerar o ritmo de originação de soja americana, sobretudo de portos onde o deslocamento e o tráfego marítimo ele é mais rápido e célere, né? As cotas são mais curtas. Tudo isso visando se abastecer de soja americana até fevereiro, que seria, obviamente, ali onde acabaria o waiver, né, das tarifas de importação por parte da China. Ela voltaria a tarifar a soja americana em 25%, hoje é 3%, e, coincidentemente, teríamos aí um novo presidente. E que, se for o Trump, nós já sabemos como que vai ser a postura, né, do então candidato de se tornar presidente Trump, em relação à China e suas relações comerciais bilaterais. Então, a semântica do mercado atual é: o modus operandi da China tem sido isso, comprando soja para embarques curtos, em rotas curtas, pelos Estados Unidos, né, pelo PNW, e no 25 a China está acelerando agressivamente, né, e todo dia originando em torno de 5 a 6 até 10 cargos por dia de soja 25 aqui pelo Brasil. Por quê? Porque é uma forma dela se redear em um cenário possível de vitória do Trump e um possível início de guerra comercial. Então, a China tem virado a chave para o Brasil, fazendo toda a cobertura a partir de fevereiro até maio, e isso reflete nos prêmios da exportação e, obviamente, fortalece o flat price da soja, apesar da queda de Chicago.
E aí, Vitor, trazendo essa análise justamente aqui para o Brasil, produtor brasileiro, como é que ele tem que acompanhar esse cenário que você descreveu aqui para a gente? Quais que são as opções para ele se posicionar nesse momento?
Guilherme, hoje o Brasil, a conta fábrica, né, a conta de esmagamento, ela já está bem descolada da exportação. Então, hoje nós tivemos uma alta, inclusive, até bem significativa dos prêmios internos, né, nos bases, sobretudo pela conta da fábrica. Então, hoje, as margens de esmagamento do Brasil estão muito positivas, não somente para o quarto trimestre, mas também para o primeiro trimestre de 2025, certo? Está sobrepondo as ofertas, né, os prêmios da exportação, que subiram bem essa semana, né? Se você for considerar hoje um cargo, uma oferta, olhando o paper Paranaguá, uma oferta para fevereiro, soja fevereiro com fevereiro, está em torno de 95 centavos por bushel, tá? Acima de Chicago. É o nível mais alto da temporada. Esse mesmo prêmio para esse embarque nunca esteve nesse nível durante a atual temporada. Então, os prêmios dos FOB Ports aqui estão batendo máximas aqui no Brasil. O prêmio está muito maior para esse soja janeiro e fevereiro, dado vis-à-vis o atraso de plantio que a gente teve no Mato Grosso e que continua muito significativo, né? O Mato Grosso tem logo um pouco mais aí de 30% da sua safra de soja plantada até então. Hoje teremos a atuação do IMEA, porém, no mesmo período do ano passado, passava de 50%. Então, sim, prêmio FOB Porto para esse soja precoce, né, ali janeiro, fevereiro, ele está descolado, né, você tem essa inversão em relação ao prêmio de março e, obviamente, abril e maio. Porém, nós temos hoje agora um ingrediente que está trazendo mais sustentação para o mercado interno, descolando da paridade de exportação, que é a conta fábrica. Então, hoje, quem está precificando a soja no interior, obviamente, é a conta de esmagamento, a conta do crush. E o produtor tende a se beneficiar no spot, na soja disponível, para quem ainda tem soja disponível a ser negociada, obviamente, ter um descolamento que vai anular parcialmente toda essa queda aí que a gente viu ao longo desse segundo, segundo dessa segunda quinzena na soja em Chicago. E, por um outro lado, também, para quem comercializa em reais, nós temos um dólar mais forte, dólar voltando a máximas de meses, fortalecendo a soja em reais no interior.
E aí, Vitor, para a gente encerrar olhando para frente para essa comercialização da próxima safra que está sendo plantada nesse momento, o que que a gente pode esperar desses preços de comercialização para a safra 24-25? O produtor deve conseguir margens melhores do que ele conseguiu em 23-24?
Sim, Guilherme, eu acredito que nós temos ali um potencial de fortalecimento no, nos prêmios, na exportação, olhando a conta 25, né, a conta paridade. Hoje você tem um câmbio com uma rolagem maior no 25, sobretudo por todo o cenário da curva futura de juros, né? Você tem uma curva futura de juros que passa de 13%, com um câmbio de 5,71 no spot. Então, isso projeta uma rolagem maior a termo do câmbio. Isso fortalece a soja em reais, obviamente. Por um outro lado, você tem um cenário de maior fortalecimento dos prêmios, até um cenário de maior definição se será Trump ou não será Trump, se haverá uma guerra comercial 2.0 ou não, ou se não, se a China retomará, né, a sua tarifação de 25% sobre a soja americana e virará a chave para o Brasil com muito mais intensidade e contar com o Brasil para mais de 80% de sua demanda de soja. E, por último, mas não menos importante, é o cenário mesmo de plantio, né? O cenário de atraso, o quanto que ainda será embutido de prêmio de risco em um eventual atraso na colheita, né? A gente não está falando aqui de redução de produção por atraso. Hoje a gente sabe que a tecnologia, né, os cultivares a campo, os híbridos, estão cada vez mais resistentes e o clima mudou. Temos boas chuvas para todo o norte do Brasil, para todo o sul do Brasil. Né, no Rio Grande do Sul, as reservas hídricas dos solos, a umidade do solo está excelente para o início da semeadura. Na Argentina, também da mesma forma. Então, ok, tudo mais constante no curto prazo, estamos sem prêmio de risco climático. Mas ainda nós devemos ter algum tipo, algum prêmio de risco, sobretudo a partir do final de, no começo de, do final de novembro para o começo de dezembro, onde nós teremos possivelmente uma intensificação do Laninha e, claro, uma maior clareza acerca se terá atraso na colheita da soja ou não. Todos esses são ingredientes, certeza sobre eleição nos Estados Unidos, deslocamento de demanda da China para o Brasil, fortes margens de esvagamento na China e maior demanda e a China pouco abastecida para dezembro, janeiro e fevereiro e março, ok? Ao passo que também no mercado interno no Brasil você tem boas margens de esmagamento nas indústrias locais. Essa combinação traz uma convergência de maior, de um fortalecimento nos prêmios da soja, que visa, que esperamos que contribua para compensar a queda da formação do preço através de Chicago. Então a queda de Chicago ela vai ser compensada pela alta dos prêmios e é isso que a gente está inferindo para os próximos meses.
Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Então, Guilherme, eu acredito que é isso. Ah, estamos aí entrando numa janela muito delicada, né, que é o mercado climático brasileiro combinado com o mercado eleitoral americano. Então, no presente momento, o volume está caindo, mas esperamos que a volatilidade do mercado se acentue, trazendo melhores oportunidades de comercialização para quem negocia em reais, se tivermos aí, né, uma vitória do Trump, onde o prêmio se fortaleceria, apesar da queda de Chicago, se fortaleceria e possivelmente uma alta do dólar contribuiria parcialmente para a queda de Chicago, mas obviamente que para quem comercializa em dólar, aí existe uma certa cautela, tá? E essa cautela é, em caso de crescimento de Trump e possivelmente ele se levar às eleições e ter uma postura rígida contra a China e até mesmo iniciar uma guerra comercial, aí complica um pouco, né? Você teria aí um cenário de soja podendo romper facilmente os 9,50, voltar a níveis de outrora lá 2018, né? Em plena guerra comercial, e seria, obviamente, um cenário novamente de distorção de comercialização global, né? Você teria toda a demanda China voltando para o Brasil, possíveis washouts nos Estados Unidos, você teria ali um cenário um pouco pessimista que traz agora a necessidade de boas políticas de gestão de risco por parte dos produtores, né? Procurar ali seus parceiros, procurar, né, suas contrapartes de negociação e buscar proteções, piso de preço para saca, piso de preço para Chicago e, obviamente, poder melhorar ali o componente na formação através do fortalecimento do dólar e dos prêmios. Mas do lado de Chicago, eu recomendaríamos ali a avaliação de medidas de gestão de risco, tá? É muito importante agora.
Vitor, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Eu que agradeço, Guilherme. Um bom final de semana a todos. Até a próxima.
Esse, o Vitor Martins, gestor de risco e analista de soja da Amius, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as movimentações do mercado da soja nessa sexta-feira, nos últimos dias, o que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Aí o Vitor destacando um cenário lá nos Estados Unidos, onde as bolsas com bastante incerteza em função da proximidade das eleições à presidência dos Estados Unidos na próxima semana, isso pode mexer com relações internacionais, com opções de comercialização, e aí muitos investidores deixando um pouquinho de comercializar nas bolsas, por isso o recuo das cotações lá em Chicago nessa sexta-feira. Aí o Vitor destacando que para o produtor brasileiro, os prêmios nos portos atingiram os melhores patamares desta temporada, boas oportunidades de comercialização aparecendo e um cenário otimista para a temporada 2025, onde a comercialização dessa soja 24-25, que está sendo plantada agora, pode ser melhor do que as oportunidades da safra 23-24. Vitor destacando especialmente uma atenção, primeiro ao atraso do plantio aqui no Brasil, mas também ao resultado das eleições dos Estados Unidos, que pode, como a gente destacou, movimentar as relações internacionais, geopolíticas, e aí também movimentar as atenções de demanda da China. Então, o produtor brasileiro acompanhando de perto essas movimentações também na eleição presidencial lá dos Estados Unidos. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá em Chicago nesta sexta-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as quedas na bolsa de Chicago para a soja, como o Vitor Martins destacou aqui para a gente. O novembro 24 caiu 8,50 pontos e fechou a 9 dólares e 87 cents o bushel. Janeiro 25 valeu 9 dólares e 97 cents o bushel, perda de 7,50 pontos. Março 25 recuou 7 pontos, foi cotado a 10 dólares e 9 cents o bushel. E o maio 25 fechou a 10 dólares e 24 cents o bushel, caindo 6,25 pontos. Agora, as cotações do milho, que também recuaram lá em Chicago nesta sexta-feira. Dezembro 24 fechou a 4 dólares e 15 cents o bushel, perda de 6,25 pontos. Março 25 valeu 4 dólares e 29 cents o bushel, perda de 5,50 pontos. Maio 25 valeu 4 dólares e 37 cents o bushel, caindo 4,50 pontos. E o julho 25 recuou 3,75 pontos e fechou a 4 dólares e 41 cents o bushel. Para a gente terminar as cotações do trigo na tela para você, o trigo lá em Chicago, que nesta sexta-feira as movimentações do trigo também foram negativas lá em Chicago. A gente vai acompanhar as telas aqui. O Chicago para o trigo, dezembro caiu 12,50 pontos, foi cotado a 5 dólares e 69 cents o bushel. O março 25 valeu 5 dólares e 89 cents o bushel, queda de 11,50 pontos. Maio 25 valeu 6 dólares o bushel, queda de 10,50 pontos. E o julho 25 caiu 9,50 pontos, fechando a 6 dólares e 5 cents o bushel. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.